Olá, seja muito bem-vindo ao Rumencast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos na atualização científica. Não deixe de conferir conteúdo exclusivo no @Rumencast no Instagram, onde você pode deixar perguntas e sugestão de temas. Se você vê valor no conteúdo do Rumencast e quer que o conhecimento das publicações científicas continue chegando ao campo e aos profissionais da área, ajude o Rumencast compartilhando com colegas da área que possam se beneficiar dos conteúdos. Indique o Rumencast para alguém que não conhece esse podcast ou para alguém que não saiba o que é um podcast. O crescimento da plataforma depende muito de você que apoia essa ideia. Hoje é dia de falar de investimento, rentabilidade, tomada de decisão econômica e contabilidade rural. Temas importantíssimos para manter uma fazenda em alto desempenho e prosperar a longo prazo. Bem, sabemos que tem muita coisa que pode afetar as tomadas de decisão na parte de direcionamento econômico de uma fazenda. E que cada situação é individual e precisa ser considerados os fatores de cada propriedade para decisões importantes. Mas vou trazer algumas informações importantes baseadas em pesquisa que possam ajudar a pensar no futuro dos animais e da fazenda. Um artigo que tem muito a agregar nesse tema e vai ser comentado nesse episódio é de autoria de Augusto Sequiri e colaboradores, publicado no ano de 2023 na revista Journal of Dairy Science. O título é Longevidade de Vacas, Impactos na Saúde Animal e Decisões de Investimentos dos Produtores de Leite. O objetivo da pesquisa foi trazer mais informações que ajudassem os produtores a tomarem decisões como a de descartar uma vaca. A decisão é complexa, mas em algum momento tem que se repensar se faz sentido ou não manter um animal no rebanho, pensando no resultado econômico do sistema produtivo. Mas de uma informação muitos já estão cientes: quanto mais lactações satisfatórias for possível ter de uma vaca no rebanho, melhor é a saúde econômica da propriedade. Considerando os altos custos de uma gestação e toda a criação dos animais até a lactação, com certeza, ter poucas lactações por animal pode ser um problema. A pesquisa teve muito banco de dados para analisar. Estamos falando de dados de fazendas desde o ano de 2009 até 2018. Tudo isso para saber mais entre a relação entre a longevidade dos animais e os investimentos da fazenda ao longo de 10 anos. Recomendo muito a leitura na íntegra do artigo para você ver que tem vários parâmetros avaliados, mas vamos direto para os resultados e conclusões do estudo. Por incrível que pareça, se acreditava que um dos principais fatores de uma baixa longevidade nas fazendas seria problemas de saúde das vacas e incidência de doenças. Mas o estudo mostrou que não houve relação forte entre a saúde das vacas e a longevidade. A relação mais forte de aumento de longevidade das vacas ao longo desses 10 anos de avaliação foi a infraestrutura da fazenda para os animais. Desde infraestrutura para a criação das novilhas até uma boa e confortável instalação para as vacas em lactação. Outra relação forte com a baixa longevidade das vacas foi a demora de tempo até o primeiro parto. As fazendas que o primeiro parto demorava tempo demais foram as que tiveram menores longevidades dos animais ao longo de 10 anos. Os resultados dessa pesquisa podem não ser aplicados em todas as propriedades do mundo, mas os dados batem com um levantamento importante nos Estados Unidos do pesquisador Trevor DeVries, que também fez um levantamento econômico de descartes precoces, chegando na estimativa de prejuízo de cerca de R$4.000 por animal descartado precocemente. E isso não inclui o valor do leite que se deixou de vender caso o animal não tivesse sido descartado. Então, o prejuízo de um descarte precoce pode ser ainda maior. E, com certeza, longevidade dos animais deve estar nas considerações econômicas de uma propriedade. E, seguindo no tema de estratégias econômicas de uma fazenda, conversei com uma equipe dedicada em trazer soluções em contabilidade para as fazendas e ajudar na prosperidade do agronegócio. A AgroAccounting, soluções contábeis.
Você está ouvindo o Rumencast, o podcast pioneiro em revisão científica de ruminantes.
Olá, seja muito bem-vindo ao Rumencast. Estamos hoje aqui na Agro Accounting Solutions para estar conversando um pouco sobre contabilidade, contas para pagar na fazenda, muita coisa que falta informação no mercado, é difícil está recomendando alguma empresa que tenha conhecimento de causa. E justamente hoje a gente está aqui com o Ari Harms, o Diego e o Vinícius Dijkstra para estar contando um pouquinho sobre gestão dentro da fazenda. A gente vai falar um pouquinho sobre como foi o processo aí de conhecer, né? Imagino que teve um momento que o conhecimento foi do zero para ter que estudar tudo de uma vez só e como que isso se transformou agora esse ano numa empresa focada em estar falando sobre isso. Então, gostaria de conhecer um pouco de vocês, então se puderem se apresentar e falar um pouco da trajetória, começar pela Ari.
Certo. Então, meu nome é Ari Harms, eu tenho uma experiência profissional de 33 anos atuando na área financeira da Frisia Cooperativa Agroindustrial, onde eu encerrei a carreira como coordenador financeiro. E após a saída da cooperativa, comecei a trabalhar na área de consultoria financeira para produtores rurais. E dentro dos clientes que eu tinha já prestando consultoria na área financeira, a gente levantou a demanda de fazer um trabalho também na área contábil focada para o produtor rural. E junto com o Diego e outras pessoas, nós constituímos então a Agro Accounting já com o objetivo de solucionar esses problemas ou oferecer soluções contábeis para os produtores rurais.
Ah, legal. E Diego, qual foi teu contato aí com a parte financeira, gestão?
Então, a gente via sempre que tinha uma possibilidade na área contábil, e tinha um sistema, parece que era bem travado. Então a gente buscou uma parceria do escritório tributário para fazer uma análise da propriedade. E nessa parceria desse escritório a gente conheceu o Henrique Prestes. Ele acabou virando sócio do escritório aqui também. Ele já tem um escritório em Ponta Grossa, que trabalha muito na parte do agro, e a gente chamou ele para virar sócio aqui também. Quando a gente procurou essa assessoria tributária, a gente via que tinha muito campo para trabalhar nessa parte do agro, só que muitas vezes o sistema era mais travado ou alguma coisa limitava o trabalho, né? Então a gente viu que precisava de um serviço diferente, às vezes contábil. Nessa busca por um serviço diferente, a gente trouxe o Henrique e sentou para ver como fazer isso aí. A gente montou o escritório aqui em Carambeí com a ideia de ter uma assessoria contábil, não só uma parte de contabilidade que seja muito operacional, que seja parte de digitação, copiar nota e chegar lá no final do ano, aquela correria para você ver como que vai ficar teu imposto de renda. Então hoje a gente tem uma previsibilidade, já sabe como que vai ser no final do ano, consegue fechar mês a mês a contabilidade, que às vezes era um trabalho que você via que o contador, às vezes ele corre até março ou abril para fechar o imposto de renda. A partir de abril, ele começa a ver como que está correndo o teu ano. Quando ele começa em abril, você já perdeu 3 ou 4 meses. E às vezes, para quem trabalha só com agricultura, são os 3 ou 4 meses principais do ano. E depois chega no final do ano, vem aquele susto do imposto de renda. A gente hoje está conseguindo trabalhar com pessoas jurídicas para atividades diferentes. Hoje trabalha... Falando da minha parte, eu trabalho com pessoa jurídica na parte da agricultura e pessoa física na parte do leite. Porque são duas atividades muito diferentes, com margens muito diferentes. Então hoje na agricultura você consegue trabalhar num lucro presumido e que tem uma margem maior, que a atividade gera isso. E na parte do leite você acaba trabalhando no lucro real. O que acontecia antes? Eu trabalhava tudo no lucro real e colocava todo esse lucro que eu tinha na atividade agrícola junto com o leite e pagava imposto sobre isso. Só que são duas atividades diferentes. Se eu colocasse só o leite no presumido, eu ia pagar muito caro. Então você tem que entender, fazer um diagnóstico de cada negócio para entender como trabalhar isso aí.
Não, essa é uma dúvida que bastante gente tem
quando tem as duas atividades na mesma fazenda, como separar isso? Ou até quando tem outras atividades, tem lá suínos, tem aves, tem outras coisas. Mas em relação à produção de alimentos e o leite, você acredita que seria uma boa ideia, por exemplo, o produtor entender que ele está comprando o alimento dele mesmo? Como organizar essas contas e entender qual que é o custo real dele para a alimentação dos animais? Como separar isso? Ou como que vocês têm feito?
É, eu acho assim que se você tiver duas atividades, como é todo produtor que produz a comida e produz o leite, são duas atividades que você pode separar. Primeiro, você separando ali, você vai ter ideia do teu custo, que é uma dificuldade enorme para o produtor. Te ajuda na parte contábil, você trabalha com alíquotas diferentes, te ajuda também na parte gerencial do teu negócio. Você consegue entender o que é a margem de cada negócio. Então, às vezes você vê, tem produtor que produz muito mal a comida e produz bem o leite. Às vezes o cara é ineficiente, ele consegue até abrir a cabeça pensando numa atividade, terceirizar essa atividade ou coisa assim, né? Então você consegue ver por vários aspectos isso aí. E acho que indiferente se você tem mais do que uma atividade, se você compra toda a comida ou se você tem uma propriedade que você produz, sei lá, a campo, você não tenha tanto esse custo, você pode mexer na parte contábil e você consegue buscar um resultado nisso aí sem ser aquele sistema muito travado, assim, antigo, né? Você pode usar o teu contador como uma parte estratégica do negócio.
Com certeza. E ali uma dúvida que o pessoal tem. Que tamanho que a propriedade tem que ter para começar a pensar numa empresa de contabilidade para estar ajudando a organizar as coisas? Ou o que, que pode estar vindo de benefício, de repente, se eu mudar alguma estratégia fiscal, isso pode ajudar a propriedade a salvar bastante dinheiro no final do ano? Você tem alguns exemplos que você lembra que ajudou o produtor a organizar as contas?
Na verdade, a contabilidade, quando ela é bem elaborada, ela ajuda o produtor, independente do tamanho dele, de pequeno a grande produtor, a conhecer os seus números. Hoje, no passado, a gente via muito produtor que ele só se dedica ao trabalho na propriedade e ele não olha os números dele. Então, muitas vezes, ele não sabe nem se aquela atividade dele está trazendo resultado para ele, sim ou não. Ele simplesmente fazia uma junção de receita e despesa para fazer a declaração do imposto de renda, mas no dia a dia ele não sabe, não tem o conhecimento de como é que está indo a atividade dele. A contabilidade ajuda ele a organizar isso. Então ele já sabe, no mês a mês, ó, primeiro mês, janeiro, tive um resultado positivo de tanto, ou meu custo de produção é tanto. O principal na atividade é você conseguir identificar o teu custo de produção para ver o que é a tua margem e as melhorias que você consegue fazer em cima disso. Reduzir custo ou melhorar a tua rentabilidade, né? Porque hoje também a produção, principalmente de leite, ela tem várias premiações ou bonificações de acordo com a qualidade. Então ele se dedicar fazer um trabalho nesse sentido para conseguir sempre o melhor preço de acordo com o volume que ele produz e, por outro lado, tentar reduzir esse custo. Só que ele só vai conseguir isso quando ele está enxergando o que está acontecendo na propriedade dele com os números, né? Então, a nossa proposta para isso é uma contabilidade não só fiscal, mas também um aspecto gerencial nesse sentido, né?
Bacana, então ajudando a propriedade a pensar também a longo prazo como se organizar para não só produzir mais, mas também fechar as contas, né? Baixar custo onde precisa, evitar desperdício também.
Isso, importante. Isso.
Diego, vocês também trabalham com a parte de auxiliar a parte de sucessão familiar, certo? Repensar de como organizar isso sem fazer isso de uma hora para outra, que geralmente é como acontece. E aí, queria que você contasse um pouco como que aconteceu na propriedade de vocês, essa questão da sucessão, como que vocês lidaram com isso, de ter que aprender muita coisa nova, e como que, com esse conhecimento de causa, hoje você consegue ajudar pessoas a se planejar com antecedência. E geralmente, o que acontece, como que o pessoal consegue se planejar melhor?
Não, então, a propriedade nossa, hoje sou eu e o Vinícius que a gente faz administração. A gente perdeu o nosso pai que fazia gestão e na época, isso foi em 2002 já, a gente passou por um inventário. A gente sabe a quantia que é difícil o inventário. Muitas vezes trava uma propriedade, é um custo absurdo. Com esse inventário, depois que você passa por um inventário, acho que quem passa por um já sabe o que é dolorido e o que perde do patrimônio para fazer isso aí, porque o inventário hoje chega a custar 25% do patrimônio entre parte de advogado e de impostos, né? E a gente montou uma parte que acho que foi evoluindo. Tanto primeiro a parte de gestão mesmo na propriedade nossa de leite. A gente buscou essa parte tributária, que é uma evolução também que a gente acaba tendo, que primeiro se organiza da porteira para dentro e depois você parte para fora. Sabendo já do custo do inventário e como a gente já estava com uma propriedade bem esclarecida já as funções, a gente partiu para uma holding. Hoje a gente, dentro do nosso escritório aqui de contabilidade, a gente tem duas empresas de advogados que fazem a parte de sucessão familiar. Acho que uma coisa assim que a gente vê muita gente batendo em holding, e holding às vezes não é o que todas as propriedades precisam. Tem propriedade que o pai só tem um filho, que ele pode fazer às vezes uma doação em vida. Se você chegar para um gestor de uma propriedade e que é o pai, que às vezes está com uma idade avançada, e chegar para ele falar em holding, você vai tirar tudo do nome dele e vai passar para uma PJ. Ele vai perder aquele sentimento que aquilo é dele. Então, a hora que você passa para uma PJ aquilo lá, às vezes é um trauma dentro da família.
É, só para explicar para o pessoal que não sabe o que é holding, se eu pudesse...
É, então a holding é você pegar o teu patrimônio e colocar no nome de uma empresa. Uhum. E uma empresa que administre essa parte do patrimônio. Essa empresa te ajuda muito na parte de sucessão, que você consegue descrever regras. Você tem uma economia quando perde alguém. Você consegue só transferir cotas, você não precisa fazer um inventário. Mas você tem que entender primeiro o que você quer do teu negócio para entender se precisa disso, né? Então a gente já está num patamar que já está bem evoluído. A gente já está integralizando o capital. Todas as áreas já estão dentro dessa pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica vai fazer a administração dos bens, né? Então essa pessoa jurídica vai ter como gestor da propriedade alguém da família ou alguém terceiro. Só que você vai garantir para os teus filhos, né? Eu tenho 3 filhas e o Vinícius tem 1 filho. Se imaginassem que faltou um de nós ou... pensar que talvez minha filha arrume um namorado que não queira mais aquilo. E se chegar para uma das pessoas da fazenda e falar, viu, compra minha parte. Eu preciso comprar aquilo e quero que saia já. Isso aí quebra o negócio. O negócio não está pronto para uma coisa assim. Ou quando tem 2 irmãos e um irmão fala que não quer mais aquilo. Se imagina um dos irmãos ter que comprar 50% de todo o patrimônio. Que normalmente o produtor de leite, ele tem um patrimônio enorme, dificilmente tem caixa. E imagina para comprar aquele patrimônio gigante. E outra coisa, quando tem o caixa, é dividido os dois, né? Então, como é que você vai sacar metade de cada e com a tua metade você vai ter que comprar a parte do outro? Então é um processo bem complicado. Então se você montar uma empresa para colocar o teu patrimônio dentro, você pode criar regras, né? Então, na regra, você coloca lá, sei lá, para vender a cota preferencial é quem está dentro do grupo. Vai ter uma regra de compra em tantos anos ou um valor específico, né? Porque acho que mais difícil do que é você ter que fazer um dos sócios comprar é alguém de fora comprar. A partir tô fazendo no meio ou coisa assim, né? Que é... acontece, né? Você vê, e quem continua... às vezes não dá conta daquilo.
E aí, para quem tiver interesse de partir do zero, não entende de como criar essas regras do jogo, vocês conseguem auxiliar aqui passo a passo? mostrar a situação que está a fazenda no momento e qual que é o momento certo de fazer cada coisa? Vocês conseguem auxiliar todos esses passos?
Eu acho assim que sempre é o momento certo para você fazer um processo desse. Porque a hora que falecer alguém e você precisar do inventário, fica muito caro. Ou a hora que alguém chegar e falar, viu, eu quero vender minha parte, você acaba desmontando o negócio, né? A gente tem duas assessorias aqui no escritório que fazem essa parte. Desde buscar documento para ver se a matrícula tá certa, se tem que fazer algum ajuste naquela matrícula, se tem que unificar matrículas às vezes para facilitar até para financiamento em bancos, que hoje tem regras de bancos, você tem que ter um mínimo de terra para poder usar aquelas matrículas. Então você tem que fazer todo um procedimento, fazer uma análise da família, entender aonde que é os gargalos de cada família para fazer esse processo, né? Então é um processo bem, bem delicado, assim. Você tem que entrar na rotina da família.
É personalizado para cada um, então.
É, hoje a gente optou por uma empresa aqui da região que faz um trabalho personalizado. Né? Tem bastante empresas maiores que já vêm com um modelo mais pronto, que é assim, você tem que vestir aquele modelo. E o nosso entendimento é que às vezes é melhor você criar o teu modelo.
Perfeito. E ali, da questão de imposto de renda. A gente sabe que isso tem um valor significativo. E tem alguma estratégia que a fazenda pode tomar para diminuir isso do que um padrão que ela já tem há anos? Pode citar algum exemplo de alguma estratégia de alteração que ela consegue fazer para mudar o quanto de dinheiro ela aporta em imposto, por exemplo?
Nesse sentido, a gente faz sempre um estudo, né? O que a pessoa vem pagando de imposto, e muitas vezes ela consegue, criando uma pessoa jurídica para explorar uma parte da atividade ou sendo dona do patrimônio, ela consegue fazer através de uma parceria, quando é uma jurídica que é dona do patrimônio e ela tem um aspecto legal para transferir parte da produção para essa pessoa jurídica de acordo com a legislação, ou até de uma forma híbrida entre pessoa física e jurídica, quando é uma jurídica normal para explorar atividade. Então tudo isso a gente faz um estudo e dentro do que é legalmente permitido consegue muitas vezes fazer uma redução da carga tributária do produtor rural, né?
Perfeito, a dúvida era essa, às vezes ele está num tipo de atividade que não é condizente com o que ele deveria estar para pagar menos imposto. Então, não seria dentro da legislação ele procurar saber onde ele se enquadra melhor para ele conseguir reter mais recursos e investir mais.
Isso. Existem mecanismos hoje, então, que você consegue explorar a sua atividade não só na pessoa física, mas também ter uma pessoa jurídica. E, de alguma forma, hoje tem tributações menores em alguns aspectos, ou até alguns incentivos fiscais, algumas isenções de alguns produtos na pessoa jurídica, onde que o produtor consegue, então, com isso, reduzir essa parte da carga tributária dele, né?
Ah, perfeito. E uma última pergunta é se vocês estão atendendo aqui essa região de Carambeí e alguma região mais, se vocês conseguem atender o Brasil todo. E também deixar aí algum contato ou em rede social, telefone para o pessoal passar, entrar em contato para tirar alguma dúvida.
Na verdade, assim, o escritório veio com a ideia de atender o pessoal do agro. Então, a parte de limitação de área, ela praticamente não existe, né? Hoje você consegue fazer tudo online, você consegue trabalhar tudo por e-mail, o próprio sistema nosso já faz uma importação de notas, então você consegue trabalhar bem online, isso aí não teria problema, né? Eu acho que assim, o que tem que entender muito é em qual estágio que está o negócio. Às vezes você pega um negócio que está crescendo muito e você olha lá, ah não preciso me preocupar porque eu tenho um prejuízo acumulado do investimento que eu fiz ou alguma coisa assim. Então, às vezes, a pessoa demora um pouco para entender isso aí, e a hora que entende, acaba sendo tarde, né? Então, tem que trabalhar com uma, previsão para frente, aí, alguma coisa futura. Então tem que estar pronto para as mudanças e deixar o terreno pronto, né? Que acho que é o principal. E esse formato que a gente está tentando trabalhar aqui no escritório, que está fazendo mais uma contabilidade estratégica e fazendo uma previsão para frente, né? Para você não correr sempre atrás. Não chegar lá no final do ano e ter que comprar um trator para você não pagar imposto, né? Que é o que acontece em muita propriedade, né?
Bom, nós temos o telefone do escritório, que é o 42-9996-7779. E também tem o e-mail, que é ari.y@agroaccounting.com.br. A nossa página no Instagram, então, é Agroaccounting Solutions.
Então, muito obrigado, então, por trazer as informações. Tem muita gente que precisa de mais informações na área de contabilidade no agro. E que bom que vocês estão aqui para fazer esse trabalho dedicado ao produtor que precisa desse apoio. Tá? Então, muito obrigado por ter participado do Homecast.
Satisfação para a gente.
Beleza, obrigado.
Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio nas suas redes sociais. O Rumencast depende de você, que apoia essa ideia.
Por fim, em conclusão, as estratégias para tornar o negócio lucrativo e próspero têm muitas variáveis. Mas quanto mais dados forem coletados, melhores tomadas de decisão são possíveis. Bom, me despeço desse Rumencast, espero que tenha agregado em seu conhecimento. Agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do Rumencast, sua nova forma de ler artigos científicos. A todos, uma ótima semana. Tchau, obrigado. E aí, vamos juntos?